É sempre uma alegria recebê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia, como está o senhor?
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da Fátima. Para mim que é uma alegria poder estar aqui contigo e com teus ouvintes.
Tudo bem, secretário?
Tudo bem, graças a Deus, né, Vladimir? Sexta-feira?
Isso aí. E é sextou, então, né? Isso é o serviço normal lá, né, Alisson?
É, não, prefeitura trabalhando normal. Quem precisar do serviço da prefeitura é só chegar que tá todo mundo trabalhando.
Bom, temos aqui a nossa pauta extensa. Nossa pauta extensa, mas eu tenho aqui vários assuntos para tratar com o senhor. E vamos de imediato aí, que estamos ansiosamente, toda a comunidade de Vacaria aguardando. É a conclusão das obras do viaduto da BR-116 com a Avenida Moreira Paz. As obras serão concluídas ainda este ano. O que dizer então, secretário Dalla Santa?
Muito bem, então, Vladimir. Bom, antes de mais nada, como a gente observa, né, e é normal, e é uma ansiedade de todo mundo, o pessoal reclama bastante do tempo da obra, né? Só para o pessoal ter uma noção exata do que foi esse tempo. Então, a obra está praticamente com 2 anos de obras. Então, dá para nós dizer 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Ela começou logo após o último rodeio. Então, a administração passada, ela teve 1 ano praticamente de obras, pouco menos, e nós também um pouco menos de 1 ano. Nós conseguimos, Vladimir, fazer nesse ano que nós assumimos a obra ali, o dobro do que tinha sido feito. Se fosse naquele mesmo ritmo, a obra terminaria só no final de 2026. Não é um problema, não, e aqui não estou querendo dizer que uma administração foi mais eficiente ou não. O fato é que a empresa que constrói ali, quando a gente iniciou o trabalho, a gente começou a tensionar na questão das vigas de cima do viaduto, que elas estavam muito demoradas para serem entregues, né?
Sim.
Para a empresa, que elas vinham de Lages. Aí foi substituído, então, esses fornecedores, elas vieram de Porto Alegre, foram entregadas rapidamente, e aí, a partir dessa colocação das vigas ali em cima, o ritmo da obra aumentou bastante, conseguimos fazer o dobro e, graças a Deus, tudo indica aí que vamos manter o cronograma de entregar antes do Natal.
Antes do Natal, há uma previsão ali pelo dia 20, 15?
Vladimir, deixa eu te contar assim aí aos ouvintes, o que acontece? A obra em si, eu tenho quase que convicção que ela vai ser entregue talvez antes ainda.
Porque não tem muita coisa ainda para fazer, né?
Passei ali agora, Vladimir, já estão colocando a brita.
Eu vi aí.
Então, isso aí, essa fase já é rápida. Coloca até o final da semana que vem, faz toda essa base, já dá para pavimentar em tese, colocamos as defensas, em tese está praticamente pronto. Qual é que é os detalhes, né? Ah. Tem que o DENIT vistoriar, liberar, tem os processos burocráticos, que aí não são referentes exclusivamente à obra. Outros detalhes ali que é importante, não consta no projeto, não constava no projeto, a questão da iluminação do viaduto. Então, nós estamos tendo que providenciar essa iluminação, tem que ser engenheiro eletricista, né? Tem que estar tudo dentro das normas, então nós vamos tentar equacionar todo nesse final de anos a iluminação também. E aproveito aqui em primeira mão te dar uma grande novidade aí sobre o viaduto, que nós já subimos para o setor de licitações da prefeitura no final da semana passada, através da Secretaria do Desenvolvimento, que faz essa outra parte, vamos dizer assim, um edital de concessão pública, que haverá uma disputa para um espaço de gastronomia embaixo do viaduto.
Opa, vai ter licitação, joga?
Vai ser, o pessoal já está trabalhando lá no edital, porque além de ser mais um local, né, bonito e interessante para nossa cidade, a gente tenta também, faz um esforço ali para que não seja um local para que transeuntes, às vezes de outros municípios, venham ocupar ali o local para dormir. Então, a contrapartida que o município vai estar exigindo de quem ganhar é dar segurança e não permitir que ali seja local para usos outros que não seja, né, para essa parte gastronômica. E como que nós vamos escolher isso aí? Nós vamos dar a oportunidade para que os empreendedores apresentem os melhores projetos arquitetônicos ali para baixo. Sendo que esses projetos deverão ser móveis, ou seja, em containers. Sim. Né? A gente está dando vários elementos ali no no edital para os empreendedores se basearem, e logo em seguida a gente vai tornar já público esse edital para todo mundo poder observar e apresentar os projetos aos empreendedores que assim quiserem.
O trânsito, secretário Della Santa, aqui no viaduto vai ser liberado então antes ou possivelmente pelo dia 20, mas a questão da iluminação não vai ficar pronto nesse período aí, mesmo assim vai ser liberado o trânsito?
Olha, não, a gente vai tentar fazer, eu não sei se o trânsito vai ser liberado dia 20, como tu falei, a gente depende do DENIT, a Sim. obra vai estar pronta.
Mas o trânsito aí será liberado com a iluminação, ou tem que fazer a iluminação também, ou pode ser liberado
sem iluminação? E nós estamos fazendo todo o processo para a iluminação ficar pronta também junto com o viaduto, né?
Entendi.
Então a gente vai fazer, o esforço todo é nesse sentido. Mas a questão burocrática, DENIT, que a gente não sabe qual a velocidade que a gente vai ter nessa liberação. E, obviamente, a gente tem que concordar com o DENIT, porque eles vão ter todas as medidas de segurança para poder liberar com segurança,
com
né?
Com certeza, e tem que liberar com segurança. Tem que liberar com segurança.
Exatamente. E aí eu, vamos dizer assim, na minha expectativa, eu queria muito que a obra ficasse pronta até o Natal. Isso tudo indica que ficará até antes. Porém, o que eu tenho assim, vamos dizer assim, como meta, na pior das hipóteses, que todas as questões legais para a liberação se dê antes do nosso rodeio internacional, né? Mas claro, se a gente conseguir liberar o quanto antes, mas como eu falei, não depende só de nós, então aqui não vou fazer promessa em relação a essa situação, né?
Quanto mais ou menos foi investido no viaduto e de onde vieram esses recursos?
O recurso do viaduto ele vai fechar em torno de 12 milhões no total, foi a metade dele. Na verdade, no final das contas, não deu para ser utilizado todo o recurso, não foi utilizado todo o recurso da venda da água do município, né? Quando a concessão para Corsã Egeia fazer a venda. Então, ali, se eu não me engano, foi 5 milhões e 800, melhor dizendo.
Sim.
E aí, então dá para dizer que a metade do recurso foi nessa questão da Egeia e a outra metade recursos do próprio município, né?
Bom, por falar em viaduto, o senhor chega no programa de hoje também com uma boa notícia aí. Temos novidades para a construção do viaduto na Avenida Samuel Guazelli. Que novidades são essas, secretário?
Semana passada também, já aproveito aqui para cumprimentar, agradecer, né, e parabenizar a nossa equipe lá da Secretaria do Planejamento, que encaminhou, né, o projeto técnico para a licitação também, vamos dizer assim, os termos de referência, né, toda a parte de orçamentação, né, do que se refere ao que a licitação precisa para encaminhar uma possível futura nova licitação de um novo viaduto, sendo que a primeira etapa é o projeto técnico do viaduto. É isso que nós vamos licitar. Esse falando lá da Samuel com a 116. Importante dizer que faremos uma licitação do projeto, porque nós temos já a experiência deste viaduto que estamos fazendo e temos uma expectativa que, com um projeto técnico bem concorrido e bem amarrado, como nós estamos construindo, nós teremos economia tanto na obra, na possível qualidade na obra e no tempo da obra. Essa é a nossa estratégia, né? E vamos seguir esse rumo aí.
Ainda em 2026, deverá iniciar as obras, então, também do viaduto da 116 com a Samuel Guazelli?
Olha, se nós tivermos um sucesso, né, na confecção do projeto no primeiro semestre agora de 26, nós poderíamos licitar a obra já no segundo semestre, né, de 26, e até o final do ano poderíamos sim começar essa obra.
E a obra que tem recurso?
É a obra que tem, vamos dizer assim, está no planejamento do município, né, fazer essa obra, né? Então, no plano plurianual está previsto, mas não é uma obra barata. Obviamente vamos ter que ter um esforço, né, de todo mundo, captação de recursos também, enfim, mas ela está ali no planejamento do nosso município.
Secretário Alessandro Della Santa, sobre a rua coberta, temos novidades também?
Temos novidades. Cumprimos uma etapa importante, que era apresentar o projeto para principalmente todos os comerciantes ali da Doutor Flores, entre a Marechal Floriano e a Ramiro Barcelos, que é o local onde será construída a rua coberta. E o pessoal gostou bastante do projeto, né? Tivemos um apoio bem grande deles e também já aproveitamos para solicitar, né, que é uma etapa importante, toda a questão das medições da energia elétrica, das contas de luz ali deles, porque nós iremos então já fornecer para a empresa que venceu a licitação para construção do projeto de fiação subterrânea. Então nós estamos na expectativa aí de receber esse projeto até o final do ano também, para que nos primeiros dias de janeiro nós já façamos a licitação da fiação subterrânea daquele trecho da rua. E em seguida, terminando essa obra, já a licitação da própria rua coberta, porque ela, os recursos já estão garantidos nesse sentido, Vladimir.
Há uma previsão para o início das obras efetivamente?
É, vamos ver quanto que tempo vai demorar a fiação subterrânea. Eu acredito que não demore muito, né? Acho que uma boa expectativa aí, eu acho que, vamos dizer assim, responsável nosso é nós começar a obra da rua coberta propriamente dita aí no segundo semestre também do ano que vem, mas a da fiação subterrânea obviamente antes, né? Já limpar aquela troca. Se tu olhar ali bem na esquina, Ladimir, ali na diagonal da Água na Boca, nós temos três postes de energia empoleirados, um em cima do outro ali, bem na frente da antiga Casa Almeida ali, né?
Sim.
Então, tu vê ali que a questão da fiação aí, ela prejudica muito a estética também, né? E a funcionalidade do centro.
Então, a rua coberta teve aprovação dos comerciantes?
Teve uma aprovação bastante grande, o pessoal saiu bem satisfeito com o projeto. É que gera muita polêmica e muita dúvida, né? O pessoal fez o depoimento assim para mim ali no final, disse: "Bah, eu saio aliviada dessa reunião, porque eu tinha construído na minha cabeça uma coisa que eu achava que não ia dar certo, né?" E aí a gente mostrou todos os detalhes, o pessoal saiu bem satisfeito.
Mas se deu assim, em todas as cidades deu certo, por que que Vacaria não vai dar certo?
É aquilo que eu gosto de brincar, né? Tem muitas pessoas, às vezes, em Vacaria, que sai passear nos outros locais e diz: "Bah, em tal lugar tem isso, tem aquilo, Vacaria não tem nada, quando vai ter, daí, Vacaria daí não pode ter."
É impressionante.
Aí tudo, a gente não entende muito o que que o pessoal quer, né?
Não, mas tá certo, já deu certo, a rua certa aí. Temos que inovar, temos que melhorar, temos que trazer novidades também pra Vacaria aí. E tem que investir mesmo. 9:33, obras, a creche ou a escola de educação infantil, melhor dizendo, aqui do bairro Gaúcha, ali nos fundos do estádio Francisco Guerra aí. Qual a situação desta obra, por favor, secretário?
Começa a obra segunda-feira, Ladimir.
Opa! É. Claro, segunda-feira?
Começa a obra. Vamos começar a retirar toda aquela a camada de grama antiga do antigo estádio municipal, né? Que ela, embora já tenham tirado, a grama voltou bonita lá. Então a gente vai fazer essa raspagem ali para preparar o terreno já para início de obra. É início de obra, segunda-feira já começamos ali, a empresa já deve estar por aí por Vacaria. E vamos, se Deus quiser. E só um detalhe que o pessoal, não sei se todo mundo sabe, nós desapropriamos uma faixa de área atrás da goleira aqui do municipal. Então a creche vai ser a entrada dela pela Antônio Reale, não será pela Avenida Moreira Paz.
E qual é o que prevê esta obra, investimentos,
conclusão?
Ser
uma obra que é para acontecer em até 2 anos, mas a expectativa é que ela fique pronta antes. É uma obra muito grande, vai ser a maior creche de Vacaria,
qual,
né?
Qual a capacidade que vai ter?
Ah, eu não saberia te dizer agora com precisão, porque eu dependo da Secretaria de Educação nesse sentido, Lodi, mas eu te mando o WhatsApp, depois tu informa a comunidade. Mas vai ser uma creche, a creche sem dúvida mais estruturada aí que nós teremos aí, uma baita de uma creche.
Bom, o investimento é
mais de 5 milhões, 5,5 milhões, governo federal, né? Com contrapartidas do município.
Que bom.
Bomba. Vai isso aí, vai. Temos a expectativa aí que o déficit de crianças aí para a creche sejam quase que praticamente supridos. Na verdade, serão supridos. Qual é que é a dificuldade hoje que se tem, né? Só bem rapidinho, não querendo me meter nos assuntos da educação. Mas é a logística, né? Às vezes tem crianças em outras regiões da cidade que
mora no Imperial, tem que levar lá no Monte Claro, ou tem que ir do Monte Claro e lá no outro bairro,
exatamente,
atravessar a cidade.
Porém, estamos superando aquele problema de falta de vagas. Este problema já está começando a ser superado.
Obras ainda nesse mesmo local, antigo estádio Francisco Guerra, a UPA aí, o centro humanizado, que além da UPA vamos ter outros serviços aí. Também, como é que está essa situação?
Quarta-feira que passou agora, mais conhecida por anteontem, também aproveito para agradecer e cumprimentar o nosso pessoal da Secretaria de Planejamento, encaminhou e já subiu para a licitação, né? O projeto, orçamentação, tudo que é necessário para a licitação do Centro Humanizado em Saúde, UPA 3, com o centro de diagnóstico, com toda a estrutura que a gente pretende colocar lá para ter na parte estrutural né? Uma qualidade bem avançada aí nos serviços de urgência e emergência, de diagnóstico, também talvez laboratoriais, né? De exames, enfim, estamos caprichando. Projeto em torno de 8 milhões de reais serão investidos no Centro Humanizado em Saúde, ali no antigo Francisco Guerra. E essa sim, entra pela Avenida Moreira Paz, aproveitando o novo viaduto, acesso rápido, não só para Vacaria, porque vai passagem por baixo do viaduto, sim, mas para quem chega de Campestre, para quem chega de Bom Jesus, de Monte Alegre dos Campos, vai ter um acesso, né? Pessoal de Muitos Capões também vai poder acessar a Avenida Moreira Paz direto ali, então vai estar uma posição bem estratégica aí para poder prestar o serviço com qualidade.
Esse centro humanizado, o PA3, aí, a licitação ainda sai este ano?
Acredito, não sei o que dizer, ele já, vamos ver como, quanto sim, tempo se leva o edital, mas eu acho que é difícil, né, Ladimir, porque é uma obra grande, vai ser bem concorrida, então a gente tem que tomar todos os cuidados, provavelmente janeiro essa licitação.
Secretário do Planejamento, Alessandro, vai faltar tempo, muitos assuntos, novidades aí, investimentos por parte da prefeitura. Antes aqui só, tem uma ouvinte perguntando, tem alguma novidade de passarela, principalmente na BR-116, e ela coloca aqui um ponto crítico aqui, a Campos Salles com a Avenida Militar na 285. Passarela, tem novidades?
Na BR-116 temos novidades, o DENIT tem um compromisso conosco de entregar o projeto referente a Júlio de Castilhos com a 116 mais Borges com passarela, uma nova rótula com passarela ali de acesso ao CAT. Então
ali
estamos
na frente do Brasa Viva ali?
Não, a passarela no caso mais pro lado da direita, mais pro lado do DENIT, mas a rótula é tudo por ali, tudo ali.
Tá.
Então, estamos ansiosos por este projeto aí para podermos levarmos adiante essa ideia, né?
Só apresentado o projeto, daí a prefeitura que executa.
É porque tu precisa ter a autorização do projeto do DENIT, né?
Sim.
Então, eles nos dando esse projeto já é um atalho grande para nós poder fazer. E em relação só rapidamente lá,
285.
A 285, lá aparentemente a solução que será possível será mais no sentido das sinaleiras, considerando que nós vamos fazer a perimetral norte lá por trás do bairro municipal, então vai por um lado aumenta o trânsito por conta da Serra da Rocinha, por outro lado esse trânsito a grande parte vai ser desviado lá por trás e a solução nessas travessias muito possivelmente será sinaleiras, porque passarelas ali não se tem nem o espaço físico necessário para a construção
então,
das estruturas.
Então Campos Salles com a Militar, que é um ponto crucial hoje ali, tanto para o fluxo de veículos como para pedestres, possivelmente teremos uma sinaleira.
Sinaleiras inteligentes, mas sempre lembrando que quando é área do DENIT, precisa das respectivas autorizações do DENIT para poder implantar.
Outra novidade que o senhor traz para o programa hoje, a partir de hoje à tarde, serão colocados contêineres aqui em Vacaria?
Perfeito. Começaremos então um projeto piloto de contêineres em Vacaria. Serão colocados 40 contêineres na região central do município, então serão 20 duplas. E já coloco aí uma diferença. Hoje se tem alguns contêineres que estão bem depredados, dá para se dizer, de um modelo só. Serão dois, lixo seco e lixo orgânico. Aproveito já para divulgar para o nosso comércio, os moradores da região central, que o contêiner marrom é para o lixo orgânico e o contêiner azul é para o lixo seco. Claro que nós faremos toda uma campanha agora, a partir de agora, permanente pro pessoal, mas já fica aqui container marrom, né? Orgânico, container azul, lixo seco.
Bom, começa pelo centro e depois se pretende chegar aos bairros?
Então vai a prefeitura tem a necessidade, porque já extrapolou todos os prazos para fazer uma nova licitação da coleta, né? Então essa licitação provavelmente vai começar o processo, já começou o processo, mas vai findar no início do ano que vem e ali sim já está programado todo um acréscimo paulatino de containers para nós implantarmos por toda a cidade.
Então, a Andréia da Lomba Chata vai chegar aí. Primeiro é o centro, depois os bairros, os contêineres aí.
Ô, Ladimir, só bem sim, rapidinho. Pessoal, eu tenho que dizer uma coisa. Nos ajudem a cuidar dos contêineres, né? Porque a gente tem visto que o pessoal depreda. Vamos tirar foto de quem nós vê depredando, vamos denunciar. O contêiner é o acondicionamento de lixo. A rua é a casa de todo mundo. Então, se nós não cuidar disso aí, é porque todo mundo tem a sua responsabilidade. Então, se vê qualquer depredação nos contêineres, por favor, denuncie.
E outra coisa importante, nós cidadãos, nós temos que fazer a nossa parte. colocar, como o senhor disse, no lixo que vai ter ali o contêiner cor marrom, o lixo orgânico e o azul seletivo. É não chegar, abrir e jogar para dentro, seja o que Deus quiser, não.
Exatamente.
Nós temos que ter responsabilidade com o destino correto do lixo.
Perfeito, Latimer, perfeito.
Bom, rapidamente aqui, obras no CAT, tem novidades também?
Vem novidades. Passamos na consulta popular o centro de eventos, né? Que está programado para o CAT. Então agora já fizemos reuniões com a SIC, com a CDL, com a Secretaria do Planejamento do Município, onde profissionais da área da arquitetura do setor privado também estão trabalhando de forma voluntária neste projeto, né? Então ali a gente já vai avançar, porque o ano que vem a gente já tem que estar apresentando esse projeto para o governo do estado. Junto com isso, está tramitando na Câmara, já cumpriu duas pautas, já passou pelo plano do conselho diretor e também pelo conselho do meio ambiente, a construção de um lago lá no CAT, para nós fazermos avançarmos na estrutura do CAT, com centro de eventos, com lago, né? Para nós podermos já fazer daquilo um grande parque mesmo, conforme manda o figurino e conforme cidades desenvolvidas têm.
O posicionamento, mais ou menos hoje, ali que está o CAT, onde ficará o lago?
O lago ficará, para quem vai lá para a pista de motocross, sim, né? Aquela pista lateral.
Mais pro lado do Jardim dos Pampas.
Isso, vai ser daquela rua que vai pro motocross à direita, toda descendo de onde tem a Vila do Vanaz, né? Pra esquerda e daquela rua à direita, todo aquele miolo de baixo ali.
O centro de eventos pode começar ainda esse ano? Desculpa, em 2026?
Eu acho que pode, mas aí a gente depende da morosidade do estado, né? E o estado, ano que vem, é ano eleitoral, e aí é difícil para me te prometer quando depende do estado.
É, exatamente. Não, e o ano que vem tem uma legislação eleitoral, né? Desde a questão de liberação de verbas, tem que acontecer até junho, né?
Então é
complicado.
É complicado.
9h54, nós temos 2 minutos e meio. O que o senhor gostaria de acrescentar que não lhe perguntei sobre o trabalho das suas secretarias? Planejamento e urbanismo e também desenvolvimento e inovação, por favor, Dalla Santa.
O que eu tenho que dizer, senhor, que esse ano realmente foi um ano, está sendo, né? Porque a gente ainda tem um bom tempo aí pela frente. Um ano bastante intenso, de bastante planejamento, né? Agradecer aí o prefeito Andrezinho, que nos dá plenas condições de trabalho, incentiva, participa de todos os projetos conosco, a equipe da prefeitura também, os secretariados, funcionários de modo geral, né? Tanto os comissionados quanto o funcionário público, todo mundo colaborando. Claro que erros e acertos sempre tem, sempre terão, né? Mas a gente está muito satisfeito com o que a gente conseguiu fazer até agora, né? Acho que agora a gente passa uma etapa no final do ano, né? Uma etapa de vamos dizer assim, de conhecimento para muitos, né? Da estrutura da administração. Começa um tempo de avaliação do que podemos melhorar, né? E certamente o nosso esforço será sempre no sentido de melhorar, né? E no mais é agradecer mesmo a colaboração de todos, da própria comunidade, pedir que a comunidade se insira cada vez mais nos projetos da prefeitura, porque as administrações elas passam, a comunidade fica, a estrutura da cidade fica, e na medida que todo mundo conseguir colaborar com essa etapa da vida pública de Vacaria, tenho certeza que os filhos e netos aqui de Vacaria é quem vão ser os maiores escolhedores de tudo que de bom nós fizermos aqui.
O Gilberto pergunta se as ruas que ainda não foram asfaltadas serão asfaltadas nos próximos dias, no próximo ano?
O compromisso é de todas as ruas que não foram asfaltadas serem asfaltadas. É bom que se diga que são muito poucos os trechos que faltam asfalto. E aqueles que faltam são locais, né? É claro que ainda existem pequenos trechos, mas existem locais onde são loteamentos antigos, onde às vezes até o empreendedor tinha que ter feito e não fez, e aí a prefeitura precisa assumir, às vezes, um asfalto em local que nem muitas residências têm. Mas sim, todas as ruas, né? E são poucas, repito, que não foram asfaltadas, todas serão concluídas.
Inclusive, as obras continuam no Capão da Herança e tem uma previsão de iniciarmos também do decorrer de 2026 aqui no Refugiado.
As obras do Capão da Herança continuam, né? Já foi feito um bom trecho lá, passou da metade, eu acho, do trecho já. E o projeto da obra do Refugiado também já está encaminhado e pronto. Então, estão andando as coisas, claro que se a gente tivesse recurso, faria tudo do dia para a noite, mas a demanda pela cidade é grande, né? E eu acho que o esforço está sendo feito e a gente está conseguindo avançar.
Obrigado pela sua presença, saúde e um bom final de semana.
Muito obrigado, Vladimir, um abraço para ti, para toda a equipe da Fátima, para toda a nossa comunidade.
Este foi o secretário, então, Alessandro Dalla Santa, ele que atualmente comanda aí a Secretaria de Planejamento e Urbanismo e também a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, trazendo várias novidades aí. Viaduto aqui da Moreira Páscoa 116 vai ser concluído ainda este ano, no máximo até o dia 20 do próximo mês, já vai sair concluído, já está indo toda a documentação para licitação do viaduto também, vamos ter viaduto também na BR-116 com a Samuel Guazelli e também já encaminhado aí o projeto com a aprovação dos comerciantes de Vacaria sobre a rua coberta. E segunda-feira começam as obras da nova escola de educação infantil, que será a maior de Vacaria, aqui no antigo estádio Francisco Guerra, onde também foi desapropriada uma área aos fundos aí do estádio na rua Antônio Reale.